UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Respostas às manifestações que tomam conta de todo o país, né? A presidenta Dilma Rousseff propôs um pacto que possui 5 prioridades: responsabilidade fiscal, reforma política, saúde, transporte público e educação. E conversamos agora aí com o professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, professor José Ângelo Machado. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa.
Bom dia, Luísa. Bom dia, ouvintes.
Ok. Bom dia, professor. Aqui é o Elias Santos. Obrigado pela presença, viu, professor?
De nada, Elias. Bom okay. dia para você também.
Tá bom. Professor, antes da gente entrar nas 5 prioridades, eu tenho, assim, nós temos aqui uma curiosidade. Podemos chamar essa proposta da presidenta de uma reforma política? E isso é constitucional, professor?
Tá. Bom, eu acho que tem vários aspectos envolvidos e a reforma política talvez é aquele que vai ganhar, que vai sobressair diante dos demais pontos, dado o caráter reestruturante do sistema de representação que ela pode adquirir. E agora, Elias, eu acho que é importante chamar atenção para um aspecto. Há uma controvérsia no campo jurídico sobre a constitucionalidade ou não, mas eu acho que o aspecto mais importante não é esse. A reforma política, sem dúvida, ela abre oportunidades de aperfeiçoamento do nosso sistema de representação, né? E esse é um aspecto muito importante desses movimentos mais recentes no país, dado uma percepção de descolamento de grande parte da população do sistema político, de não se sentir representado no sistema político, né? Agora ela traz riscos também da forma como está sendo proposta, e esse eu acho que é um aspecto importante, talvez o mais importante a ser considerado nesse momento.
Que riscos são esses, professor?
Bom, primeiro, o risco do tempo, né? O tema é multidimensional, quer dizer, o que entra numa reforma política? Certamente a decisão sobre sistema majoritário, o voto distrital é um deles. Mas existem vários outros aspectos que podem vir a fazer parte dessa agenda, né? E tornando-a bastante complexa. Esse mesmo ponto que eu citei já é, em si, muito complexo. E pode, inclusive, levar a decisões, dado o caráter apressado
Sim.
com que a coisa está sendo colocada,
exatamente,
que possam piorar ainda mais o descolamento do sistema político das preferências da população.
Nossa.
Eu posso dar até um exemplo que eu acho que não é muito difícil de entender. Pensemos, por exemplo, personalidades como o deputado Jean Willis, que representa uma minoria
Isso.
no Congresso. Uhum. Né? Uma minoria importante e são várias outras minorias discriminadas e que devem ser, a meu ver, numa sociedade democrática, contempladas no processo representativo. Né? O voto distrital tende a tornar praticamente impossível que essas minorias cheguem ao sistema político. Né? Porque o voto distrital ele corta o território e, portanto, o eleitorado em vários segmentos, e as disputas tendem a reproduzir a situação de concentração local dos partidos que são majoritários. Né? Os partidos minoritários tendem a ter mais dificuldades de serem representados e, portanto, minorias políticas
uhum.
tendem também a ter a mesma dificuldade. Né? Isso
Sim.
pode acirrar o descolamento do problema da representação no caso brasileiro, a meu ver.
E isso é totalmente o contrário do que as ruas estão pedindo. Né?
Exatamente, esse é que é o problema.
Exato.
Eu tenho conversado com vários colegas aqui do Departamento de Ciência Política que estudam o sistema eleitoral e que compartilham comigo essa mesma percepção. A gente pode, inclusive, ter um acirramento da característica que talvez seja aquela que mais a população tem se colocado em sentido contrário, que é os políticos se colocarem, por exemplo, em função de interesses particularistas, de interesses privados, né, seja seu, seja de um grupo ao qual eles prestem serviços. Né, que é, por exemplo, o próprio aspecto da distritalização. Ela traz esse risco embutido, no nosso caso brasileiro, creio eu, numa sociedade totalmente desigual e segmentada,
sim, sim.
do ponto de vista social, esse risco é muito maior ainda. Né. Então, o meu temor, Elias, é que, diante do pouco tempo para discutir essa questão, né? Diante da complexidade e principalmente do anseio de mudança, porque o anseio de mudança faz com que a população queira criar situações novas, né? Ela vai identificar qualquer mudança no sistema político como uma mudança que vai trazer ganhos, e não
Isso.
necessariamente tudo deva ser mudado.
Sim, sim. Né? E talvez a gente não vá sentir isso agora, né, professor? Só com o tempo, né?
Exatamente, Elias. Essa é outra coisa. Uma reforma política não traz os resultados imediatamente, né? Não se muda um sistema político e se avalia se essa mudança foi boa ou ruim, com certeza, com uma lógica linear, que acha que necessariamente a mudança ela vai ocorrer no sentido positivo, que é o sentido da motivação de quem propôs a mudança, mas também no sentido pretendido no curto prazo, porque vários desses efeitos, eles são efeitos de médio e longo prazo.
Ok.
Professor, e essa proposta do plebiscito, né? Primeiro, explicar um pouco para a gente o que é o plebiscito e falar também até que ponto, né, pode-se dizer que é um instrumento aí da democracia popular participativa.
Uhum. Bom, o plebiscito, eu creio que seja um instrumento importantíssimo da democracia, né? E ele implica que a população se posicione antes da produção legislativa. Antes, portanto, que a lei seja elaborada, a população aponta uma direção da sua preferência, faz uma escolha coletiva, né? E cabe aí aos políticos formularem, produzirem a norma, né? No sentido apontado pela população. O plebiscito ele é um instrumento importantíssimo e a meu ver, deve ser muito valorizado e muito mais utilizado na nossa experiência democrática, né? Agora, creio eu que o plebiscito vinculado à reforma política traz muitos riscos, né? Da forma como está proposto, há que se ter muito cuidado, e esse é um problema que o governo vai enfrentar, né? Porque a reforma política pode envolver você fazer escolhas sobre 10, 15 itens, né? O que vai ser perguntado à população, né? As perguntas têm que ser claras, quer dizer, não é só a pessoa apertar um botãozinho dizendo sim ou não para uma pergunta. Os cidadãos devem ser colocados em condição de fazer escolhas. E saber em que eles estão escolhendo, porque do contrário, os cidadãos podem estar sendo utilizados ou usados, né, e legitimando uma mudança que não necessariamente seja a que eles fariam caso estivessem devidamente informados, né. Então eu creio que o plebiscito é um instituto tão importante que nós não deveríamos estar tratando dele com essa pressa toda.
Sim,
e com esse afogadilho todo que eu estou vendo por aí.
Porque senão pode desgastar o plebiscito, né?
Exatamente. E tornar a população cúmplice e vítima de uma mudança que ela mesma produziu.
Tá bom. E o referendo, professor? O que é o referendo?
O referendo ocorre em sentido contrário na linha temporal. Quer dizer, o referendo, dada uma determinada produção legislativa, a produção de uma norma, né, que aponta numa determinada direção, a população ela é chamada a fazer o seu aceite ou recusa diante da direção apontada pelo Poder Legislativo, né? Quer dizer, o referendo significa que a população se posiciona após a produção legislativa, né?
A oposição tem pedido referendo.
A oposição tem insistido no referendo. E eu creio que essa polarização entre governo propondo plebiscito essa polarização é muito ruim.
Muito ruim, verdade.
Porque ela nos coloca numa coisa de Cruzeiro e Atlético, né?
Isso mesmo.
E a meu ver, não é por aí. A gente tem que ter muita responsabilidade, porque a reforma política é algo que vem sendo discutido no Congresso já há algum tempo, algo que foi objeto de uma série de bloqueios por parte de vários grupos que, de fato, não têm interesse em que ela seja realizada, né? Eu acho que esse momento dessa energia de mudança, ele é muito positivo para que a gente possa pensar no sentido de reformar o nosso sistema político, mas não da forma como eu estou percebendo. Quer dizer, primeiro, com uma tentativa de fazer essa reforma sem que a população, de fato, vá ter tempo de se preparar para essa discussão, porque ela é muito complexa, né? Eu apontei aqui algumas avaliações no sentido voto distrital, e eu tenho certeza que muitas pessoas, e o próprio ministro Joaquim Barbosa, que se posiciona a favor, por exemplo, do voto distrital, há muitos intelectuais, gestores, juristas, etc., que defendem o voto distrital, assim como há muitos que o rechaçam.
Sim, né? Então uma discussão que demora, né?
Que demora, não é uma discussão de afogadilho, e muito menos nesse clima de Cruzeiro Atlético, que está entre governo e oposição.
Perfeito, professor. São 10 horas e 49 minutos, você está ouvindo o programa Conexões, aqui pela Rádio UFMG Educativo, e nós estamos conversando ao vivo com o professor do Departamento de Ciências Sociais aqui do UFMG, de Ciência Política aqui do UFMG, o professor José Ângelo Machado.
Vamos passar para
outro tópico?
A proposta, né, que é aprovada pelo Congresso Nacional destina 75% dos royalties do petróleo para a educação e 25% para a saúde, não é isso, professor?
Isso.
E essa parcela aí da educação é capaz de suprir as demandas do ensino no país? Como é que é isso, professor?
Pois é, nós estamos tomando decisões muito importantes. Essa decisão da Câmara dos Deputados mais recente, que colocou uma alocação de 75% na educação e 25% da saúde, ela é uma decisão que, a meu ver, ela reflete uma insatisfação de parte da própria base governista com o encaminhamento dado, por exemplo, a questão do financiamento da saúde, né? Não só a questão da educação. A saúde não entrou aí por acaso. Já existia um movimento desde a regulamentação da emenda constitucional 29 no sentido do aumento do recurso repassado pela União para o setor saúde, que vem decaindo ao longo do tempo, à medida que também, por outro lado, os estados e municípios começam a colocar mais dinheiro.
Tá.
Uhum. Esse é um problema, e fez com que a proposta original do governo fosse derrotada na Câmara dos Deputados, né? Quer dizer, nós vamos ter 75% para a educação e 25% da saúde. Bom, a sua pergunta, objetivamente, é se isso é suficiente. Eu creio que a prática vai dizer se isso é suficiente, porque essa é uma proposta muito genérica. Em princípio, ela não vem acompanhada de projetos mais detalhados a respeito de onde nós vamos alocar dentro da educação, né? É importante falar isso, Luísa, por um aspecto que eu acho que muitas vezes passa desapercebido, as manifestações nas ruas, elas apresentaram uma reivindicação muito vaga, no sentido de que eu quero mais saúde, mais educação, né? Mais educação, a gente pode pensar que essa bandeira ela pode variar do espectro político mais à direita até mais à esquerda, né? Quer dizer, existem pessoas que podem ter uma leitura elitista do processo educacional, privatista, e podem se verem muito bem contempladas na ideia de mais dinheiro para a educação ou mais qualidade. Quer dizer, essa é um desejo da sociedade, mas que pode ser concretizado de formas muito diferentes e conflitantes entre si, né? Então, eu acho que tão importante quanto definir qual é o volume de recursos é ficar claro qual é, e esse pacto proposto pela presidente Dilma tem que avançar nessa direção, né? É detalhar claramente qual é quais são as prioridades alocativas desses recursos. Quer dizer, a Dilma, em certa medida, a presidente avança ao apontar algumas direções nesse sentido, né? Ou seja, ela falou da questão da alfabetização na idade certa, nas creches para a população, né? Que é na educação infantil, na educação em tempo integral e no ensino técnico profissionalizante, além da universidade de excelência. Foram pontos que ela falou no discurso dela. Mas tem que ficar mais claro exatamente quais serão as políticas para isso, né? De qualquer maneira, eu já acho um avanço muito importante que nós estejamos discutindo essa questão e discutindo em termos de alocação de recursos financeiros, né? Eu creio eu que o pior dos mundos seria que qualquer bandeira fosse levantada sem que ninguém tocasse no assunto do recurso.
E essa mesma questão também vale para a saúde, professor?
Pois é, para a saúde eu creio que há uma diferença, né, na pauta, né, substantiva. Na saúde, o discurso da presidente Dilma colocou um conjunto de elementos e, sem dúvida nenhuma, o que gerou maior reação foi a questão da importação de médicos estrangeiros, a chamada importação.
Isso.
Né? Mas houveram outros pontos importantes, como, por exemplo, a aceleração dos investimentos para os hospitais e para as unidades de emergência e unidades básicas de saúde. Ontem mesmo houve uma portaria ministerial instituindo um incentivo para equipar essas unidades de emergência, as UPAs, né, que atendem emergência e urgências. Mas a questão da importação dos médicos gerou uma reação que, a meu ver, eu acho que tem duas coisas importantes a serem ditas aí. Primeiro que, por um lado, do ponto de vista da posição dos médicos, há um aspecto muito corporativo nessa reação a ser considerado. Quer dizer, nesse sentido, há, a meu ver, um erro político do governo, porque ele apagou incêndio jogando gasolina, quer dizer, nesse sentido, jogando,
sim,
puxando a reação de uma corporação, e ela já podia prever isso, porque isso não é novidade.
Exatamente.
O governo já vinha discutindo com a classe médica e já tinha percebido a reação da classe médica. E, por outro lado, eu creio que há um segundo elemento, que é a necessidade de você ter uma política de recursos humanos para o SUS, que, de fato, uma política que premie o desempenho diferenciado de forma diferenciada, a meu ver. Quer dizer, a gente tem que preocupar com o aspecto da eficiência, porque a população brasileira não tem nada a ver com isso. Ela tem direito à saúde, mora num pequeno município ou num grande município. São cidadãos brasileiros com a mesma qualidade de cidadania. Não há nada que diga que um cidadão do interior não tem o mesmo direito que um cidadão da capital, né?
Ok. Professor, eu estou pensando uma coisa que o senhor está falando aí, interessante, porque é o seguinte, houve as manifestações, né, aconteceram as manifestações, elas ficaram violentas e daí foi preciso dar alguma resposta. Uhum. A presidenta, uma semana atrás, deu uma resposta num pronunciamento nacional, mas um pouco vaga. No final de semana continuaram os protestos, aí na segunda-feira ela se viu praticamente obrigada a chamar prefeitos, governadores, para apresentar uma proposta um pouco mais concreta. Professor, não sei, e aí o senhor levanta o tempo inteiro a questão do tempo, né? Nós temos aí, tudo isso tem que ser discutido com o tempo, mas a ansiedade é grande. Uhum. Não, até que ponto, professor, se a presidenta, por exemplo, decretasse, por medida provisória, puxasse para ela essa responsabilidade, agilizaria a coisa, mas que limite é esse tênue, da nossa democracia, hein, professor? Até que ponto que ela poderia chamar para ela, porque me parece que ela está jogando agora um pouco para o Congresso. Uhum. Eu queria que o senhor analisasse um pouco isso para a gente, professor.
Tá. Bom, tem vários aspectos. Eu acho que o primeiro aspecto da pressa, ele é muito relevante para alguns casos, em outros nem tanto, né? Eu diria, por exemplo, para a reforma política, a pressa põe em risco a qualidade dessa reforma política, sem dúvida nenhuma. Existem outros aspectos aqui que a pressa pode ser um ingrediente positivo, no sentido de você acelerar reformas em direções que o governo já vinha tentando e vinha encontrando resistência. Essa da saúde é um exemplo, né? Quer dizer, essa zona de conforto ou de acomodação diante de um conflito, diante de um obstáculo, é algo que pode ser rompido no momento que você tem uma pressão popular razoável, né? Agora, creio eu que o que a presidente aponta ao falar de um pacto é que pacto é um entendimento entre os diferentes. Né? Não há necessidade de fazer pacto entre os iguais. Quer dizer, o governo, na verdade, a meu ver, ele, ao contrário dessa ideia de concentração de poder para enfrentar esse momento, eu creio eu que o pacto é uma situação de buscar construir governabilidade a partir do entendimento. Agora, o governo teve muitas dificuldades internas, né? Por exemplo, com o próprio PMDB, né, nos primeiros uhum. momentos, né? E isso para mim é sintomático, né? Não é por acaso. Quer dizer, ontem que o governo foi fazer uma reunião com as lideranças dos partidos da coalizão governante, quer dizer, praticamente quase que uma semana depois de ter feito o discurso na televisão, né? A meu ver, isso também é sintomático de uma dificuldade interna muito grande que o governo enfrentou, primeiro para construir uma posição interna, né? Então, a meu ver, agora, na segunda-feira, me parece, o governo vai sentar com a oposição, né? Sentou com os chefes dos poderes. Quer dizer, a meu ver, existem vários aspectos positivos e alguns negativos nesse processo de construção do pacto, né? O de negativo, eu percebo a dificuldade interna do governo de construir uma posição da coalizão, né, dada a sua heterogeneidade, e aí a questão eleitoral fala muito alto, por exemplo, na discussão com a oposição.
Sim.
Né, uhum. Nós temos uma eleição presidencial ano que vem, e sem dúvida nenhuma a oposição fica numa posição muito interessante, porque se ela adere ao pacto e o pacto tem sucesso, ela pode estar capitalizando a reeleição da presidente Dilma. Torcendo para dar errado, ela pode pôr o país em risco. Quer dizer, esse pacto é uma esperança de que a gente possa avançar uhum. em algumas direções, né?
Tá bom.
Então, eu acho um processo muito complexo, ao uhum. mesmo tempo muito rico.
Tá bom. Ok, professor. Bom, professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação em nome dos nossos ouvintes e voltaremos a conversar, viu, professor?
Pois não, Elias, estou à disposição.
Tá, joia. Um grande
obrigado,
abraço.
Obrigado,
para você e para os ouvintes também, para a Luísa também.
Obrigado, bom dia, professor.
Bom dia, tchau.
Aí nós conversamos com o professor do Departamento de Ciência Política aqui da UFMG, o professor José Ângelo Machado. Falamos um pouquinho aí sobre os pactos, né, a proposta aí de pactos pela Dilma Rousseff, presidenta Dilma Rousseff.
O Loales, crescer dói, né?
Porque quando o professor começa a falar da medo, né? Dá aquela medo, assim, nossa, mas isso aqui não vai andar. Não, mas como é que vai fazer com isso? E a oposição vai usar, o governo vai usar isso. Mas é isso, crescer dói. E às vezes é lento, né? E tem que ser. É uma discussão que vai. Uma coisa é certa, tempo. Mas sim. O professor diz: algumas medidas podem são urgentes e já tem propostas encaminhadas. Isso. Então a urgência das ruas pode ajudar nesse sentido, que já há uma base ali. Agora, outras são muito mais complexas, né? Mas que crescer dói, né? Fácil não, né?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.